Está no livro de Salmo, Salmo 124. Pode abrir a sua Bíblia, seu smartphone, sei lá o que, né? Aqui é o Salmo 124. Diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço se quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos orar? Pai, estamos diante da tua palavra e pedimos a tua graça para meditar. Me conceda unção, ó Deus, que eu possa ser um instrumento para trazer desafios e vida sobre cada vida. Queremos sair daqui pensando nesta semana os desafios que nós teremos, o que a tua palavra nos dá de orientação, ó Pai, para que possamos realmente viver e experimentar coisas novas. Nós te amamos. Usa a minha vida, Senhor, perdoa os meus pecados. Santifica, Senhor, os meus lábios, minha mente. Eu quero ser um canal de bênção sobre este povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, é muito legal esse texto, que ele começa dizendo: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Quer dizer, essa expressão está dizendo, repita isso muitas vezes: se não fosse o Senhor na nossa vida, se não fosse o Senhor na nossa vida, nós já teríamos sido destruídos. Aqui no cabeçalho diz assim: cântico dos degraus. É porque esse cântico faz parte de um conjunto de cânticos, de salmos, que eles deveriam recitar entrando no templo. Então, eu estava agora há pouco pensando aqui na escadaria da igreja, você chegando ali e já colocando o pé dizendo: se não fosse o Senhor na minha vida, aonde eu estaria? Se não fosse o Senhor na minha vida, que tipo de vida eu estaria vivendo? E a gente é inteligente para deduzir: se não fosse o Senhor na nossa vida. Dá para você imaginar, meu irmão? Se não fosse Jesus. Quantas vezes eu vou pregar por aí, e eu sou pastor de igreja, então eu fico mais na igreja, mas estamos sempre recebendo convites, e eu fico no caminho dizendo: Deus, se não fosse o Senhor, eles não me convidariam. Só me convidam por tua causa. Se não fosse o Senhor, a gente não teria tanta história para contar, tantos milagres. É tão gostoso ouvir as histórias, né? Alguém que conta uma história de cura, uma história de libertação, alguém que conseguiu comprar alguma coisa, alguém que arrumou um bom emprego, e meio aqueles testemunhos. É tão gostoso poder ouvir. Mas a essência é essa: se não fosse o Senhor nas nossas vidas. Tenha isso bem forte no teu coração. Vamos repetir juntos? Se não fosse o Senhor na minha vida. Se não fosse o Senhor na minha vida. Vamos trocar, vamos colocar lar. Se não fosse o Senhor no meu lar. Se não fosse o Senhor no meu lar. Porque muitas vezes, meu irmão, a gente, por falta de sabedoria, a gente estraga tudo. Muitas vezes uma palavra errada dentro de casa cria um caos tremendo. Às vezes uma pequena decisão vira um tumulto. Então, quem tem nos ajudado, quem tem freado os nossos lábios, quem tem nos dado inteligência, graça, é o Senhor. Se não fosse o Senhor na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos falar juntos? Se não fosse o Senhor na minha vida. Mais uma vez bem forte. Se não fosse o Senhor na minha vida, onde eu estaria? Se não fosse Jesus, eu estaria aqui, não é? Estaria em outro lugar, talvez esperando o Fantástico começar, e depois fazer o jogo, os gols da rodada, e vamos lá, mais uma semana. Mas nós não. Nós estamos iniciando a nossa semana na presença de Deus. Você fez uma boa escolha de vir aqui para ouvir a palavra de Deus, para prestar culto ao Senhor. Agora há pouco você estava cantando, e cada cântico que fala sobre o nosso Deus, sobre essa segurança que nós temos nele, se não fosse o Senhor, nós já teríamos perdido. Essa declaração de Davi é muito importante. Eu só quero aqui, conjecturar, né? O que estava no coração dele quando ele compôs esse salmo, se não fora o Senhor? Eu separei aqui três histórias que pode ser, por exemplo, a primeira delas é Davi e Golias. Quando ele chega diante de Saul e ele disse: teu servo irá e pelejará contra esse gigante filisteu. E o Saul olhou para ele e falou assim: não tem condições, você é um garoto, você é um guerreiro, esse Golias é um camarada experimentado em batalha. Ele disse: olha, eu vou te contar uma coisa. Eu estava tomando conta das minhas ovelhas de meu pai, e veio um leão, numa outra situação veio um urso para pegar as minhas ovelhas, e eu enfrentei, e eu lutei. E no verso 37 diz assim: o Senhor me livrou da mão do urso e do leão, ele me livrará deste circunciso filisteu. Eu gosto dessa expressão: o Senhor me livrou. Um dos problemas que nós enfrentamos é que às vezes a gente conta das nossas lutas com um certo glamour e ao mesmo tempo valorizando a gente. Você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que eu fiz. Olha, eu peguei na barba daquele leão, olha, naquela hora eu fiquei um gigante. E a gente conta vantagens, como se nós fôssemos realmente o segredo. Eu acho gostosa a expressão de Davi dizendo: o Senhor me livrou. Se não fosse o Senhor na minha vida, se não fosse o Senhor, eu não teria história para contar. E ele continua dizendo: Deus a me livrar. E ele, quando chega no campo de batalha, ele diz para aquele gigante: você vem com espada, com lança, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome dele. Olha, meu irmão, não tem como você perder uma batalha quando você coloca o Senhor na tua frente. Não tem como você perder uma batalha quando o teu refúgio é o Senhor. E aí você pode dizer depois da luta: se não fosse o Senhor, olha o que ele diz aqui, né? Se não fosse o Senhor, eles nos teriam engolidos vivos, quando na sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado. Você já viu aí, né, essas enchentes? Então a água vem levando carro, vem levando casa. Aquelas águas, é assim que é a ira do mundo sobre as nossas vidas. Mas se não fosse o Senhor... Você tem história para contar, meu irmão? Você tem história para contar? Você pode dizer com toda a força: se não fosse o Senhor na minha vida, se não fosse o Senhor na minha vida, eu já teria perdido meu casamento. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu teria perdido meu ministério. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu teria feito maus negócios. Mas a graça do Senhor está sobre nós, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Um outro exemplo que eu queria citar está lá em 1 Samuel 23. a partir do versículo 27, que é a história em que Saul vinha assim com um ódio tremendo. Depois da vitória de Davi contra Golias, Saul colocou Davi como um coordenador lá, um líder. Mas depois ele percebeu, esse camarada vai ser o rei de Israel. E isso trouxe um ciúmes muito grande, um ódio muito grande. E diz a palavra de Deus que ele começou a perseguir, o objetivo dele era matar Davi. E nesse texto de 1 Samuel 23, conta que Saul estava vindo por um lado da montanha e Davi pelo outro lado da montanha, e eles iam acabar se encontrando num determinado ponto, e ali haveria uma guerra, e provavelmente Saul venceria Davi. Davi ainda era novo, sem muita experiência, e quando estavam chegando ali naquele ponto em que eles iam acabar se encontrando, vem o mensageiro e diz: Saul, Saul, presta atenção, os filisteus entraram na cidade. E o texto diz que Saul então sai daquele lugar e volta para a cidade. Talvez Davi estivesse pensando nesse momento e dito: se não fosse o Senhor na minha vida, se não fosse o Senhor. Olha como é gostoso, meu irmão, esse relacionamento com Deus, porque Ele dá ordens aos seus anjos a nosso respeito e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Olha, eu quero que essa semana seja uma semana muito especial sobre a sua vida. Esse é o meu desejo. Uma semana de vitória, uma semana de milagres, de portas abertas, mas nunca esqueça, o segredo é o Senhor. Uma outra história que eu separei aqui para você é a história de Absalão, lá em 2 Samuel 17, quando Absalão faz aquele levante e ele assume o controle da cidade. Davi, para não enfrentar o seu filho, ele foge. E Absalão reúne ali os seus conselheiros e pergunta: o que vocês acham que a gente deve fazer? E um deles, que era muito chegado a ele, disse: olha, eu acho que você deve ir atrás dele e aproveitar que teu pai está cansado, e você vai enfrentá-lo e você vai derrotá-lo. Mas um outro conselheiro que amava Davi disse: olha, eu acho que você não deve fazer isso não. Teu pai é como uma ursa. Quando ele se vê acuado, ele vai encontrar força e ele vai partir para cima. Os seus valentes vão se sentir acuados. Eu acho que você não deve fazer isso. Espera, eles vão estar lá na frente, eles vão acampar, e aí você vai e enfrenta. E esse moço, Absalão, falou: olha, boa ideia, eu acho que essa ideia é melhor do que a outra. Então nós vamos esperar. E o moço envia um mensageiro, fala lá para Davi que ele está preparando para pegar lá na frente. E assim Davi novamente passou por um livramento. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Não sei quais são as histórias que ele tinha em mente para compor esse salmo, mas Davi está nos dando uma grande lição aqui, e eu gostaria que essa semana você pudesse repetir muitas vezes: se não fosse Deus na minha vida, se não fosse o Senhor na minha vida. E que você possa voltar e entrar na igreja dizendo: se não fosse o Senhor, eu já teria desistido, perdido. Mas o que eu tenho e o que eu sou é fruto da graça de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Você recebe isso, meu irmão? O que eu quero compartilhar com você é o que pode impedir a gente de viver o mais de Deus. O que pode impedir? Eu relacionei aqui algumas coisas. A primeira delas que eu queria colocar para você é falta de bom senso. Vamos falar juntos? Falta de bom senso. Falta de bom senso. Falta de bom senso. É impressionante, meu irmão, que a gente vive milagres e nem sempre a gente valoriza Deus como deveria valorizar. A gente vive milagres, portas são abertas, e nem sempre a gente curte, desfruta. A gente até usa, mas nem sempre carregamos isso forte no nosso coração. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Muitas vezes classificamos como sorte ou azar. Ih, tive sorte, ih, tive azar. Meu irmão, você não tem sorte, você não tem azar. Você tem Jesus no teu coração. Você tem um Deus que cuida da tua vida. Você tem um Deus que está sobre você. Você tem um Deus que preparou vitórias para a tua vida. Você tem um Deus. E às vezes a falta de bom senso. Nós somos um milagre, a nossa vida é um milagre. Eu gosto muito do Salmo 70, que diz assim: a minha boca relatará as bênçãos da justiça todo dia, posto que eu não conheço o seu número. Nós não conhecemos o número de bênçãos, de livramentos. A gente não sabe, meu irmão. Porque a palavra de Deus diz que Ele dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. E a gente vai, e a gente anda, a gente trabalha, a gente faz. Existe um mover espiritual sobre as nossas vidas que a gente nem está vendo. Por isso, que dizer se não fora o Senhor, se não fosse Deus na minha vida? É o nosso grande desafio. Se não fosse o Senhor, o que nos impede de viver mais de Deus, milagres de Deus? A falta de bom senso, a falta de percepção. A outra questão que eu queria colocar para você é a ingratidão. Ingratidão, vamos falar juntos? Ingratidão. Olha, meu irmão, tem gente que é, não importa o benefício, não importa a bênção, Ele sabe, não tem gratidão no coração, não reconhece. Qualquer coisinha que deu errado, ele já começa a ficar estressado, e às vezes começa até a dizer: o que que eu fiz para merecer isso? Meu irmão, nem sempre as coisas vão dar certo, amém ou não? Não está escrito lá em Efésios? Antes que venha o dia mal, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, antes que venha o dia mal vai vir lutas, vai vir dificuldades, mas quando você está preparado, essas lutas vêm e a gente vence. Quando você está preparado, focado no Senhor, como diz aquele cântico, meu alvo é Cristo, né? Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Então, quando vêm os problemas, que virão, a gente vence, passa por ele. É uma enfermidade, é um desemprego, é uma crise financeira, mas a gente enfrenta. Por quê? Porque estamos focados nele. Mas a ingratidão é um problema. Isso nos impede de ver coisas maiores. Tem até uma historinha de uma criança que ganhou uma mexerica. E alguém deu uma pessoa deu uma mexerica para a criança. E a mãe falou para a criança: como é que fala? E a criança ficou olhando. A mãe repetiu: como é que fala, filha? E a criança ficou olhando. E a mãe insistiu: filha, como é que fala? Ela esticou a mão e falou: descasca. E às vezes a gente faz igual, né? Eu já vi gente falando: por que que Deus me deu essa bênção se ela está me dando trabalho? Porque tem bênção que dá trabalho. Bênção, mas dá trabalho. A bênção quem dá é Deus. Mas quem administra agora somos nós. Eu orei para casar com a Eliana. Casei com ela. E agora? Eu gosto de brincar. Mas que uma coisa que aconteceu, né? Um dia eu estava num congresso pregando. Pastor Jorge Linhares estava lá também, vendendo os livros. E a minha esposa comprou um livro que o título era Casei Errado, o que fazer com esse abacaxi? Aí eu olhei, ela falou, paga aí. Aí eu pensei, não, ela pegou para aconselhar os outros, deve ser, né? Deve ser, casei errado, o que fazer com esse abacaxi? Está repreendido em nome de Jesus, não está? Ah, já dei muita risada por causa disso, já. A ingratidão, a falta de louvor a Deus, de reconhecer. Era isso que Davi estava dizendo, se não fosse o Senhor, nossa, as pessoas, tem hora que parece que vem assim com ódio. Tem pessoas que vêm para destruir. E se não fosse o Senhor na nossa vida, elas conseguiriam. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. A ingratidão, meu irmão. Eu vejo que muitas coisas estão paradas diante de nós. Porque se houvesse em nosso coração essa sensibilidade de poder dizer, Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és a minha vida, gratidão. Outras portas se abrirão e outras se abrirão, e novas oportunidades e novos desafios. Presta atenção, meu irmão. Deus não tem problema em nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tem... Meu irmão, são tantas promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa descendência, são tantas promessas. Ele tem poder para cumprir todas elas sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes ficam paradas diante de nós por falta de gratidão, de louvor. Por isso que o salmista está dizendo, se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não teríamos milagres. A terceira questão que eu queria colocar para você, que eu acho muito importante, é um obstáculo que impede a gente de ver o melhor de Deus na nossa vida, ou mais de Deus, é a incredulidade. Fala para quem está do seu lado, indiferença. Incredulidade, a indiferença, indiferença. Tem um texto que eu acho muito legal lá no livro de Marcos, capítulo 6, que fala que Jesus, estando na sua cidade, ele fez poucos milagres por causa da incredulidade. Poucos. O texto diz que aquele povo dizia, não é esse o Jesus que cresceu aqui com a gente não conhece a família dele, tal, tal. E o texto diz que eles foram incrédulos. E o texto diz que ali o Senhor não fez muitos milagres, poucos milagres, poucas curas, diz a palavra. Quando a gente se dá o direito da incredulidade, é como se nós estivéssemos dizendo que Deus está faltando com a verdade. É como se nós estivéssemos dizendo, Ele não tem poder para fazer. E o texto diz que o profeta não tem honra na sua própria cidade. A incredulidade, essa desconfiança. Ah, comigo é sempre assim. Nada dá certo na minha vida. Vi a vida do outro, olha lá, está boa, mas a minha é complicada. E quando a gente se dá o direito dessa indiferença, dessa incredulidade, a gente não percebe. Meu irmão, a gente poderia estar vivendo coisas muito maiores. Poderíamos estar experimentando coisas muito maiores. Mas o texto está dizendo, se não for o Senhor, quer dizer, eu preciso reconhecer que só o Senhor é Deus, e que da parte de Deus vem coisas boas. O texto diz, sem fé, é impossível agradar a Deus, e aquele que
que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, Ele é galardoador, Ele é abençoador daqueles que o buscam. Esse é um outro impedimento muito sério, a incredulidade. Ah, estou cansado de orar, estou cansado de buscar a Deus, estou cansado. Meu irmão, não se canse não, maior aquele que está sobre as nossas vidas. Levanta a tua cabeça e pode declarar a vitória. Para uns vem rápido, para outros pode demorar um pouquinho, mas a tua vitória virá em nome de Jesus. Diga para você mesmo todos os dias, se não fosse o Senhor. Olha o que diz aqui, né? Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa sua. Não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. Do laço, o laço se quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Esse é o nosso socorro. Essa é a nossa bênção. E a última questão que eu quero deixar para você é o pessimismo. Pessimismo. Complexo de pequenez. Lembra lá que no livro de Números, capítulo 13, o povo de Israel estava tão para baixo, que disseram: olha, nós não temos condições de entrar na terra prometida, porque eles são como gigantes aos nossos olhos, e nós somos como gafanhoto aos nossos olhos, e somos como gafanhoto aos olhos deles. Meu irmão, para. Quem já fez milagre na sua vida tem poder para fazer muito mais, louvado seja o nome do Senhor. Quem já abriu portas na tua vida tem poder para abrir muito mais, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é contemporâneo, Ele é vivo, Ele é atual. Isso que a gente fica encantado da tecnologia. Você pode falar para quem está do teu lado e dizer assim: você não viu nada, meu irmão. Você não viu nada. Tecnologia, você está encantado com inteligência artificial, você está encantado com iPhone, você não viu nada, meu irmão. Quando chegar no céu, você não viu nada, meu irmão. O nosso Deus nunca, nunca fica ultrapassado. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aí quando nós nos damos esse direito, a gente se sentir que sou eu sou pequeno, às vezes baixa estima, pressão do inferno, o diabo lançando: quem é você para crer, para esperar, você não tem fé. E a gente vai aceitando essas ideias. Eu gosto muito da expressão que Paulo escreve falando de Abraão, dizendo que Abraão creu contra a esperança. Ele creu e prometeu que tinha poder para cumprir. Amém? Não é que eu faço, se não fosse o Senhor. Fala para quem está sonhando. Não, meu irmão, é Deus na tua vida. Você pode dizer para ele: você não está com essa bola toda, não. Graça de Deus na tua vida. É o Senhor. Mas se não fosse que esteve ao nosso lado, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos seriam devorados. Mas o Senhor tem dado ordens aos seus anjos a nosso respeito. Maravilhas, e ainda vai viver coisas maiores em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler o texto que o pastor Rimac leu agora há pouco, Provérbios, capítulo 3. Esse texto é lindo demais, né? Eu
Eu quero começar no versículo 5. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoies no teu próprio entendimento. Mais uma vez: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Fala para quem está do seu lado: o que não falta é caminho torto. Puxa, meu Deus do céu, o que não falta é caminho torto, é problema. O que não falta? Mas o texto diz: reconhece-o em todos os teus. Se não for o Senhor, essa é a visão, essa é a ideia. Se não fosse Deus, reconhece-o. Deu certo, louvado seja o nome do Senhor. Deu errado, louvado seja o nome do Senhor. Portas se abriram, louvado seja o nome do Senhor. Portas se fecharam, louvado seja o nome do Senhor. A gente não louva porque a coisa deu errado. A gente louva porque a gente tem esperança. Nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. Paulo e Silas estavam louvando a Deus por volta da meia-noite, depois de terem sido chicoteados, presos injustamente, colocado no cárcere interior. E o texto diz que por volta da meia-noite eles cantavam e louvavam a Deus. Eles não estavam louvando a Deus porque tudo estava dando certo. Eles estavam fazendo uma divisão entre o que eles estavam passando e quem era Deus na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda a fazer essa divisão. Aprenda a dizer para você mesmo: se não fosse Deus na minha vida, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, onde eu estaria? Teria sido destruído. Mas eu tenho história para contar. Isso é fruto da graça de Deus na minha vida. Aqui diz assim no versículo 7: não seja sábio aos teus próprios olhos. Vamos falar juntos? Não seja sábio aos teus próprios olhos. O que é para fazer? Teme ao Senhor e aparta-te. Mais uma vez: teme ao e aparta-te. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Reconhece-o na tua vida e foge do mal. Aparta-te e foge. Foge, foge, foge. Foge, cai fora, cai fora, foge do mal, não dá brecha não. Ah, eu sei qual é o meu limite. Não, você não sabe não, não faz isso não, foge. Quer viver coisas maravilhosas? Por isso que eu estava colocando quais são os impedimentos, porque muitas vezes a gente passa a vida inteira sem usufruir essa vida com o Senhor. Sem usufruir. E eu queria que você recebesse essa palavra e pudesse dizer para você mesmo: se não fosse Deus na minha vida. Davi disse: olha, foi Ele que me deu vitória com gigantes, foi Ele que me deu vitória com urso, com leão, foi Ele que me livrou da mão de Saul, foi Ele que me livrou da mão de Absalão. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor na nossa vida. Eu acho muito legal lá Atos capítulo 4, quando disseram para os discípulos: não fale mais desse Jesus, não fale mais desse Jesus, se vocês falarem, vocês serão mortos, vão sofrer o dano. E Pedro disse: loucura, 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 veja se é justo ouvir vocês do que ouvir a Deus. Importa agradar o Senhor. Amém? E aí Deus fez tantos milagres. Assim será na tua vida também. Queria que você levasse essa mensagem para casa. Se não for ao Senhor, reconhece gratidão, fé, otimismo, entusiasmo. Se Deus é por nós, mais uma vez, se Deus é por nós, mais forte, se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, se não for o Senhor? Que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos ficar de pé para a gente orar. Glória a Deus. Como eu disse lá no início, a igreja é uma fábrica de vencedores. É uma fábrica de empreendedores. Quantas vezes você já ouviu mensagem semelhante a esta? Quantas palavras, quantos cultos, com o objetivo de transformar a sua vida de um cidadão qualquer num servo do Deus vivo. Com o objetivo de que você seja a luz nas trevas. Com o objetivo de que o mundo fique impactado com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Tem muita gente lendo a tua história, viu? Tem muitas pessoas lendo a tua história. Quero ver como é que ele vai sair dessa. Quero ver como é que ele vai sair. Surge uma crise. Surge um filho nas drogas. Como é que ele vai sair? Quero só ver. Lá em Santos tem um médico muito conhecido, um psiquiatra, que se dizia ateu. A vizinha dele, um casal que morava no mesmo andar, houve um probleminha lá com o bebezinho se engasgou e morreu. E ele começou a pensar: quero só ver agora. O Deus deles não salvou o filho. Agora eu quero ver. E ele, como psiquiatra, estava esperando uma crise, depressões. Mas aquele casal se apegou com Jesus e começaram a vencer. O luto não foi fácil, foi trabalhoso. Sofreram, mas levantaram a cabeça. E aquele moço estava esperando o pior e começou a ver que aquele casal estava vencendo aquele momento. Ele estava lendo a história, lendo aquele casal. E um dia ele chega para o marido e disse: eu estou olhando vocês, aonde vocês encontram força? Como é que vocês conseguem ainda sair e ir para a igreja depois de uma desgraça dessa? Eles puderam falar do amor de Deus e convidaram ele para vir para a igreja. E ele aceitou o convite. Só que chegou no dia, ele ficou com medo. E ele pediu para a esposa ir. A esposa foi no culto. Naquele primeiro culto ela teve uma experiência com Deus. Deus mudou a vida dela. E ela agora voltou transformada para dentro de casa. Aquilo foi um impacto na vida dele. No outro domingo, ele também veio para a igreja com a esposa, desconfiado. Mas o que ele viu na história daquele casal foi algo tremendo. E esse moço teve um encontro com Jesus. Jesus mudou a história dele. Algo impressionante, porque depois tivemos que gastar um tempo conversando. Tinha muitas dúvidas, muitas loucuras no coração. Hoje é membro lá da igreja, graças a Deus. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: até no meio da tua dor, Deus vai usar a tua vida. Você precisa dizer para você mesmo: se não fosse Deus na minha vida, se não fosse Deus na minha vida, se não fosse Deus na minha vida, aquele problema, aquela dor, já teria me destruído. Como é bom ter Jesus. Como é bom ter Jesus. Passar por um velório com Jesus é diferente, meu irmão. Passar por uma crise financeira, Meu pai passou uma crise tão grande. E nós, filhos, passamos juntos. Foram praticamente 8 anos de vacas magras. No início, começa a crise. Depois você vai perdendo tudo. E meu pai dizia todo dia: se com Jesus está difícil, sem Ele é pior. A gente vai continuar com Jesus. E passamos. E ele dizia: Deus ainda vai mudar na nossa sorte. Dias melhores virão. Meu, mas a coisa foi piorando. E ele dizendo: se com Jesus está difícil, sem Ele é pior. Depois que passou a crise, eu entendi que Deus estava trabalhando na minha vida, na vida dos meus irmãos. Nós somos muito abençoados com aquilo que nós aprendemos no meio da dor do meu pai. Mas num determinado dia, Deus decidiu mudar a sorte do meu pai. E meu irmão mudou. Em 1 ano pagou tudo que estava devendo. Comprou carro, comprou casa. Meu irmão, Deus abriu uma porta tremenda. Eu gosto de dizer, meu irmão, que Deus não tem problema em abençoar a gente. Mas você precisa ficar focado nele. A igreja é uma fábrica de vencedores. A igreja é uma fábrica de empreendedores. Porque através da tua vida, o nome dele será exaltado. Em nome de Jesus. Que você possa dizer esta semana: se não fosse Deus na minha vida, se não fora o Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, eu já teria sido destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada vida. Tu conheces cada coração, ó Deus, e nós viemos para receber a Tua palavra. Nós viemos, ó Pai, para sermos instruídos à luz da Tua palavra. Senhor, temos aí uma semana, um mês, um ano. Temos muitas coisas ainda a percorrer. E queremos, ó Pai, vencer. Ser mais do que vencedor, como diz a Tua palavra. Por isso, Senhor, nos rendemos diante de Ti e recebemos esta palavra. Queremos todos os dias dizer para nós mesmos: se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, se não fosse o Senhor, se não fosse a Tua graça, se não fosse o Teu poder, se não fosse a Tua misericórdia, já teríamos sido destruídos. O que somos, somos por Tua causa. Senhor, que a Tua bênção esteja sobre cada vida. Cubra com Teu sangue aquele que está passando, ó Pai, por um momento duro, por um momento tão difícil, Senhor, que possa ser renovados, que possa ser, ó Pai, estimulados para que vejam a Tua glória. Aqueles que estão passando, ó Pai, momentos de enfermidade, Senhor, que haja milagre, que haja cura. Senhor, que enfrentem, que levantem-se e declarem a vitória e vejam o Teu poder sobre suas vidas. Aqueles que estão passando, ó Pai, momentos difíceis na família, Senhor, põe as Tuas mãos, que cada um possa dizer para si mesmo: se não fosse Deus na minha vida, eu não teria fé. Se não fosse Deus na minha vida, eu não teria esperança. Mas é a Tua graça que mudou a minha história. Oh Deus, que haja milagres para a glória do Teu nome. Declaramos que só o Senhor é Deus e Te louvamos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E muito obrigado por poder ser esse instrumento nas Tuas mãos. O que eu falei demais, me perdoa. O que eu deixei de falar, por favor, completa nos corações, em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, bem forte: Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra e eu recebo esta instrução e quero viver uma semana especial de vitórias, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus, vamos. Oh Deus, nós aplaudimos a Tua palavra. Oh Deus, aplaudimos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.